jogadores importantíssimos. O Vitor Ferraz, lateral direito, está suspenso. E os convocados, o lateral também, lateral agora esquerdo, o Jorge, o Felipe Aguilar, o Soteldo e o Derlis Gonzalez. Esses outros quatro convocados para suas respectivas seleções. Quem também foi convocado foi o Cueva. Ele, o peruano, olha que só, fez boa Copa América, não joga pelo Santos, mas incrivelmente o Gareca tem uma relação muito boa com ele. Gareca convocou o Cueva, vai jogar amistosos pela seleção peruana. Agora, mudando um pouco o assunto, o futebol feminino, a técnica Emily Lima, ela que estava perto de completar 2 anos no comando do Santos, ontem perdeu quartas de final do Campeonato Brasileiro e pediu demissão, entregou o bonezinho, mostrando que a falta de planejamento também não vê gêneros. Também no feminino acontece a mesma coisa. No Peixe, a Emily tinha conquistado o Campeonato Paulista em 2018 e no mesmo ano foi vice-campeã da Copa Libertadores da América, Fausto Favara.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Bela camisa,
18 ou 14
hein?
Anos, bela camisa, parabéns.
Homenageando a seleção de 82.
18 ou 14 anos do primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho no Barça?
16 anos.
Então não é nem 14 nem 18. Tá certo? 16 Boa. Anos do gol de Ronaldo. Primeiro gol do Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Barcelona. Vamos acompanhar antes de encerrar.
Contra o Sevilha.
Nada, Temo.
Que golaço, hein? Que golaço. Bateu de fora da área ali, Fausto. Não, isso daí, isso é pra você. Um belíssimo gol do Ronaldinho Gaúcho. Ele foi costurando, né? Da intermediária, Fausto. Bateu forte, ela explodiu no travessão, bateu no chão, estufou a rede. E aí é um golaço pro Barcelona.
Uma potência dessa, não soltar a voz. Muito obrigado, meu trabalho.
Valeu, Fausto. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Tô ouvindo a voz do Espímpolo aqui, que já tá entrando. Um abraço, Bruno.
Abraço. Barcelona é gigante, apesar do atual treinador.
Galera, um grande abraço. Vem aí o Esporte em Discussão com o nosso Márcio Espímpolo aqui na Jovem Pan. Tá aqui do meu lado, tá pronto. Grande Márcio Espímpolo. Brilhante Márcio Espímpolo. Sou seu fã. Vem aí o Esporte em Discussão aqui na Pan.
Pessoal, estamos chegando hoje, 4 de setembro de 2019, este é o Esporte de Cussão, quarta-feira, seja muito bem-vindo. José Manuel de Barros, Gabriel Dias, Bruno Prado, Pedro Marques, essa é a equipe Jovem Pan destacada para hoje. Juntos faremos mais uma edição do Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Você participa, hein? Você é bem-vindo, você é um dos nossos integrantes aqui para debater, concorda, como diz Viola, desconcorda. Critica alguém, quer elogiar.
Viola falou, né, isso, José? Mesmo? Você tá zoando.
Você hoje no cabelo, né, Zé?
Viola não falou isso aí, não. Tá bonito? Gostou?
Só falei que você passou lá, que bonito.
Então, é Vampeta, Vampeta me deu um endereço lá na Zona Oeste, falou pra eu ir lá que iam dar um jeito no meu. No meu
sobe naquela cadeirinha cabelo. Na Fórmula 1, né, Zé?
Sim, na cadeirinha dela.
Sobe na Fórmula 1,
né, tá no colo também 1, dela.
Eles cortam o cabelinho,
claro,
né?
Claro, claro.
Fica um na frente, vestido de patati, outro de patatá, o cara vai lá.
Não precisou, não, foi no colinho dela.
É. Tesoura sem ponta, tal, né? Pedro Marques, boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde aos amigos aqui da Jovem Pan. Para participar do nosso programa, mandar o seu comentário, a sua sugestão de tema, você corre lá no nosso Twitter com a hashtag Esporte em Discussão. Também pode mandar no nosso arroba o Jovem Pan Esportes, Esportes em inglês, chique, Jovem Pan Esportes, ou na hashtag Esporte Discussão. Faça esse debate junto com a gente, Márcio Espímpolo.
É verdade. A galera já tem alguma sugestão aí, Pedro, do que já. A gente pode começar a falar? Hoje a bola rola, os paulistas decepcionaram, né? Porque poderia ter time aí envolvido nessa fase de Libertadores, de Copa do Brasil. E sexta-feira tem seleção brasileira. Mas vamos começar com o quê,
Pedro? Os paulistas ficaram para trás, mas nós vamos falar, é claro, do Palmeiras, né? Mano Menezes está chegando à academia, alguns torcedores já estão criticando por aqui, ó. O Naiton Batista, o esquema do Mano Menezes será o 9-1-1, diz aqui o nosso Naiton Batista.
Já tá cornetando,
também
o cara nem chegou.
O Samuel Pereira, confesso que não estou entendendo o porquê da tamanha revolta de alguns palmeirenses em relação à contratação do Mano Menezes. Isso é um absurdo com o que estão fazendo com ele. Ele nem vestiu o manto ainda. Vê se pode. Hashtag Esporte Discussão. Mandou aqui o Samuel Pereira. Então, o Mano Menezes começou esse processo de aproximação com o torcedor palmeirense, que também tem criticado muito o diretor Alexandre Matos. O Palmeiras, então, em clima turbulento, né, Espímpolo?
É verdade. Aliás, isso do Alexandre Matos, quando eu tiver aí, Diogo Mesquita, meu caro, isso já tá aí, o vídeo do Veloso. Ex-goleiro Veloso, ídolo coisa, do hein? Palmeiras. Hoje ele é comentarista, né? Inclusive esteve aqui domingo, esteve aqui em um dos domingos no Seleção Jovem Pan, no plantão de domingo. Participou aqui no estúdio da Jovem Pan. O Valdívia também detonou. O Marcos, goleiro, quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores da América e perdeu pro Flamengo, ele disse que o Palmeiras não tinha nem força para reclamar de um pênalti que não foi. Pra gente entrar nesse assunto de vez, a palavra do ídolo, né? Veloso. Porque o cara para de jogar, mas o ídolo fica. Vamos então mostrar aqui no Esporte em Discussão o que disse o Veloso na rede social, é a ferramenta particular dele, detonando também a diretoria do Palmeiras e o Alexandre Matos. Como pode? O Palmeiras faz aniversário, 105 anos, e não convidam os principais jogadores que carregaram o Palmeiras nas costas, as principais conquistas. É uma vergonha, hein? Essa declaração dos principais jogadores que não foram chamados. Se isso partiu do seu Alexandre Matos, isso é vergonhoso, na minha opinião, hein? Uma pessoa não pode tomar a frente disso, porque tem coisa pessoal com esse, com aquele, não chama esse, não chama aquele, que me criticaram, falaram mal de mim. É lamentável se isso realmente aconteceu. Mas vamos aqui colocar para você a palavra do Veloso.
Fala, galera, tudo bem? Eu ainda estou sendo muito questionado a respeito da festa do Palmeiras, porque eu não fui convidado. Eu realmente não fui convidado. Só que hoje eu fiquei sabendo que o Marcão também não foi convidado. Os maiores ídolos da história do Palmeiras. Que o Alex também não foi convidado. Isso porque, ultimamente, a gente tem criticado o Palmeiras. Palmeiras do Alexandre Matos. Ele não permitiu que a gente fosse na festa. Palmeiras que ele gastou mais de 60 milhões esse ano e não tem nem sequer um jogador titular. Que não ganhou nada também esse ano, né? Que ele trouxe Carlos Eduardo, Felipe Pires, Arthur Cabral. Arthur Cabral, que era da base do Palmeiras, que foi embora de graça, e ele foi lá recontratar. A base do Palmeiras, que aliás, tem perdido muitos jogadores que vão embora sem nem ter vestido a camisa do Palmeiras. Luan Cândido foi embora agora, Vitão também. O ano passado o Fernando saiu, para que ele possa continuar contratando, né? Ele não respeita a história do Palmeiras, ele não respeita os ídolos do Palmeiras. Ele não respeitou nem o Filipão, um dos treinadores mais vencedores da história do Palmeiras, que ele acabou mandando embora por telefone, para trazer outro treinador. Aliás, já foi contratado, né? Para que ele possa continuar contratando. Não respeita você, torcedor, que paga um ingresso muito caro para continuar vendo esse time sem alma jogar em campo. É claro, talvez ele não ache relevante eu ir na festa do Palmeiras, o Marcão, o Alex também. Ele prefere convidar o Andrés, o Leco, outros aí que vivem fazendo chacota do Palmeiras. Eu quero saber até quando, Gagliotti, você vai permitir que o Alexandre Matos continue mandando no Palmeiras.
Forte, hein? Forte o depoimento, repito, na rede social do Veloso, ex-goleiro, ídolo, e o Valdívia, que também jogou, foi o Alexandre Matos nessa gestão que propôs uma renovação de contrato por produtividade. O Valdívia não aceitou e colocou também na rede social dele, ó, ganhar dinheiro na venda ou compra dos jogadores é muito fácil. Quer saber como? Pergunta pro gordo safado. Tá aí mamando na teta de quem sabe que tem que mamar. Aparecer só para levantar a taça é muito fácil. Mentiroso, gordo, safado, é o mago oficial, o Jorge Valdívia, o Jorgito Valdívia, que todo mundo sabe, que teve problemas aí também com essa gestão. Ele disse que gostaria de ter ficado e essa proposta de renovação de contrato por produtividade não foi bem assim e tal. Foi uma saída também tumultuada, turbulenta. E o Valdívia também aproveitou, ele não cita nomes, o Veloso fala claramente. Alexandre Matos, o Valdívia coloca gordo safado. Não
faltou o Valdívia colocar de quem que ele tá falando, quem é o gordo.
É só vocês analisarem aí. O Gagliotti é gordo? Não. A dona Leila não é, porque é um... ele usa no masculino, certo? E você vê aí o Alexandre Matos, se ele é gordo, se não é, cada um tira a própria conclusão de quem que o Valdívia faz referência. Mas é vergonhoso, né? José Manuel de Barros, Gabriel Dias, Bruno Prado, Pedro, você que acompanha o Esporte em Discussão, se partiu do Alexandre Matos. Ó, convida esse, não convida aquele, convida esse, convida aquele, esse tá falando mal de mim, o Palmeiras perde, a culpa é minha, me criticou na rede social. Se foi esse o motivo de decidiram convidar grandes ídolos para a festa histórica do Palmeiras, é vergonhoso, é muito triste, hein, Zé?
Se o time estivesse ganhando, ninguém ia falar de nenhum desses assuntos aí, não ia ter a menor importância, mas no momento,
Zé,
de crise, quando
Libertadores,
o time está mal, quando
ídolos para a festa, é muito
quando
triste,
quando o time
Zé
perde, aí tudo vira, e é assim mesmo.
A mágoa seria a mesma,
não
Zé.
Não tô reclamando, o futebol é assim mesmo, estou dizendo, o motivo disso tudo é porque o time não corresponde em campo, porque o time não mandou bem, tá muito mal dentro de campo. Começar pra história do Valdívia, ele tem que colocar o nome. Ele é macho, cara, bota o nome de quem ele tá falando. É uma indireta, eu nem vou entrar no assunto porque não colocou o nome de quem, eu não sei quem é o gordo safado a que ele está se referindo, posso até desconfiar, mas ele tem que dar nome. Então não deu nome, eu não posso falar, e além disso aqui. É, em relação à festa do Palmeiras, até dirigentes de clubes adversários foram convidados. E você não convidar grandes ídolos da equipe por picuinha, aí faça-me o favor. Não sei se é culpa do Alexandre Matos, o Veloso falou que é, não sei se é mesmo, não sei quem organiza, quem define quem vai ser convidado, quem não vai ser, não sei quem é que decidiu isso, mas foi um baita de um tiro no pé. Não convidar Marcos, Veloso, Alex, os citados, para ficar nos citados ali, pelo Veloso, aí é eu realmente lamento muito, né? Eu lamento que por picuinha, esses grandes ídolos, pessoas que são muito identificadas, né, com o Palmeiras, não foram convidados, quando outros até rivais foram para a festa. Eu até pensei que eu não estava no programa de elogiar o Palmeiras, convidando dirigentes adversários, legal demais, e todos deviam fazer a mesma coisa. E eu não estou reclamando eles terem feito isso, mas deixar esses grandes ídolos de fora, se eles normalmente são convidados, eu acho que realmente foi um tiro no pé, foi uma coisa muito lamentável o que aconteceu.
Eu tô aqui, vocês vão me ver aqui com o celular na mão, eu tô falando com o Alexandre Matos para ver se ele quer entrar no ar para dar a versão dele.
Deveria
a versão do clube, porque se isso ocorreu, o Veloso falou sobre isso, o Marcos também tem colocado algumas coisas de uma maneira mais fria, como torcedor do Palmeiras, né? O Marcos não bateu forte, não fez essas acusações, nada disso. O Valdívia não cita nomes, então você vai para um lado aí, quem é o gordo e tal, como eu disse aqui na abertura do programa. Mas o Palmeiras tem um presidente.
Sim.
Palmeiras tem um investidor que dizem que bancou a festa, não sei, isso não é problema nosso também. Você faz uma festa, se alguém bancar a sua festa, sorte sua se você não gastou nada com a festa. Se o Palmeiras tem um cara que manda no clube e ele aceitou essas coisas, sendo que a instituição Palmeiras é muito maior do que tudo isso, é vergonhoso, porque o presidente tinha que chegar nessa hora e falar: não, Matos, me desculpa, mas aqui nós temos uma hierarquia. Se você não quer que fulano de tal seja convidado, eu vou fazer uma festa de aniversário, não vou chamar o José Manuel de Barros. Mas o aniversário, por exemplo, é da minha filha, e a minha filha quer que o José Manuel de Barros vá na festa. Olha, papai, eu quero que o José Manuel de Barros vá na festa. Eu vou convidar o José Manuel de Barros.
Que eu vou.
Então, ou eu vou na festa mesmo assim e não olho na cara do José Manuel de Barros, não cumprimento o José Manuel de Barros, ou eu tomo a decisão de eu não ir na festa, se ela faz questão de o José Manuel de Barros ir à festa. Só não pode quem não é o comandante, o cabeça da festa, decidir quem é ou não convidado na festa e está na história do Palmeiras, que é Marcos, que é Veloso, que é fulano, ciclano. Poxa, isso é lamentável, seu Galhote. Ô, dona Leila, que história é essa aí? Do Matos, é verdade isso aí? Vamos ver se na história, se na apresentação do Mano Menezes, vocês vão falar sobre esse assunto aí. O Veloso é um cara que é um cara sério.
Sim. Marcos é um cara sério.
O Veloso falou mentira, será, nesse vídeo? Vocês com a palavra, então. O Matos, por enquanto, aqui não se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Mas o espaço aqui na Jovem Pan tá aberto para vocês falarem sobre isso. Que são muitas denúncias, não é a primeira vez que falam sobre esse assunto do Alexandre Matos, de fazer isso, fazer aquilo. Sim. Matos, a semana passada, bancou o Felipão. Essa semana, mandou o Felipão embora. Então, é muita confusão no ar, hein, gente?
Pode falar, Gabriel.
Vai, Bruno. Então, vai,
só uma coisa, favor, né, que o... Dentro do que o Zé Manuel falou, né, do resultado ruim. O Palmeiras, ele desde 2015, pelo menos, quando começou a investir mais forte, com o próprio Alexandre Matos comandando futebol ainda na gestão do Paulo Nobre, aí depois com o patrocinador entrando com alto investimento, o Palmeiras não mudou a maneira dele de trabalhar. Aí eu falei no Camisa 10 sobre o Matos especificamente, mas sobre o Palmeiras no geral. O Palmeiras fez uma opção por ir ao mercado comprar muitos jogadores e deixar a base, que é muito boa, pelo menos é uma base que tem conseguido bons resultados, que cede jogadores às seleções de base, deixando essa base de lado. O Palmeiras fez essa opção. O Palmeiras contratou ótimos jogadores nesse período, mas também contratou um monte de jogador ruim, ou jogador que não funcionou, ou jogador que veio e nem jogou. Tem muitos casos de jogador que não fez 10 jogos pelo Palmeiras e foi embora. Então, é uma opção que o Palmeiras fez. Trocar de técnico também ele trocou quase todo ano. Desde 2015 para cá, eu acho que não teve nenhum ano que o Palmeiras ficou com o mesmo técnico durante o ano inteiro. Tenho quase certeza disso e, né, realmente não. Estou puxando aqui na memória e nenhum desses anos o Palmeiras ficou com o mesmo técnico. Eu tenho muitas críticas a esse formato de condução do futebol do Palmeiras. Eu acho que o futebol brasileiro, por exemplo, é um futebol vendedor. E isso eu não acho, isso é óbvio. Isso está claro no mercado mundial. E como um futebol vendedor, eu acho interessante você apostar em jovens, que os jovens podem te dar um retorno técnico e um retorno financeiro. E o Palmeiras, ele vai na contramão disso, ele gasta muito para trazer jogadores mais velhos e muitas vezes sem um poder de revenda. Tem dinheiro para isso? Ok. Mas você tem bons jogadores também na base. Mas é uma opção que o Palmeiras fez. Aí, eu acho que é muito oportunismo bater nisso quando perde e elogiar quando ganha. O Palmeiras trabalha assim faz tempo. Eu não gosto de um monte de coisa. Trocar técnico todo ano, não investir, não dar espaço pra molecada da base, contratar jogador que não joga, acho que tudo isso tá errado. Mas tá errado também quando ganha. E quando ganha, o Matos é maravilhoso, o Felipão é o cara, o Felipão é genial, a Leila é fantástica. E quando perde, é tudo ruim. E como eu falei, acho que o ano do Palmeiras não é tão ruim quanto estão apresentando. Isso também é por causa da expectativa absurda criada. Não acho que é nenhuma tragédia você perder para um Grêmio, que está aí pelo terceiro ano seguido numa semifinal. Palmeiras não está longe do líder do Campeonato Brasileiro, então tem muito exagero também.
Eu acho que essa avaliação do trabalho do Alexandre Matos, que é a bola da vez aí em termos de crítica, era o Felipão. Como o Felipão caiu, o Matos também estava junto já com o Felipão. Agora é o Alexandre Matos. Desde a época da Parmalat que o Palmeiras não conquista tantos títulos.
Sim.
Já era o Matos o título da Copa do Brasil 2015.
Era.
Ele chegou em 2000, são 4 anos. Campeão da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro. Ou seja, em termos de título, você pode... Ah, não teve Libertadores.
E vice em 17 no Brasileiro.
Vice em 17. Bom, não teve Libertadores, que é o sonho de consumo agora do Palmeiras. Então, assim, é a expectativa criada de que o Palmeiras tem obrigação de ganhar a Libertadores da América. A Libertadorite agora é do Palmeiras, né? A tal da Libertadorite agora passou pro... contagiou. E agora é o Palmeiras. E me parece que em cima disso, o torcedor ignora os títulos, os dois títulos de campeão brasileiro, o título da Copa do Brasil, e pega em cima. Eu sei que tem. Eu acho que dá para discutir muito. Porque o futebol do Palmeiras está na mão do Alexandre Matos. O Paulo Nobre falava isso, ele cuidava das finanças, organizando o clube, e fez um excelente trabalho, né? Mas o futebol ele colocou na mão do Alexandre Matos. E com o Gagliotti foi a mesma coisa. O futebol continua na mão do Alexandre Matos. Eu só acho que a análise não pode ser feita só em cima de uma competição. Eliminação na Libertadores da América, que é o que está pegando. Nem o jogo do Flamengo, que está pegando é a eliminação na Libertadores da América, principalmente porque ganhou na ida do Grêmio e perdeu em casa de virada. Perdeu o jogo em casa. Então, mas a avaliação eu acho que deve ser feita num contexto, a não utilização da base, né, que parece que não quer, mas aí pode ser coisa do treinador também, as opções, as escolhas de treinador, as mudanças. O Mano é mais do mesmo, é retranqueiro. O Roger estava aí e estava muito bem na Libertadores, mas perdeu uns jogos no Brasileiro, vamos trocar, já não servia mais. Ou seja, não sei também, parece que o ideal é um grande nome, e eu não sei, a gente vai debater separadamente, Espímpolo, sobre o Mano Menezes, ou se já pode incluir agora, ou começar a falar disso. Dá para colocar numa mão os treinadores de ponta do futebol brasileiro.
Sim.
Dá para colocar numa mão, talvez acrescentar um ou outro. E o Mano Menezes está entre esses maiores treinadores do futebol brasileiro, a despeito de que não estava bem no Cruzeiro agora. Mas ele é ganhador, seja de Copa. Ah, não ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas é ganhador. Independente de ganhar também, ele é um grande treinador, ele é um bom treinador. É mais defensivo do que... Ele prefere se defender, mas ele também... Ele saiu da seleção brasileira no menor momento.
Sim.
Que a seleção estava jogando de uma forma interessante, até saindo para o jogo, o Neymar ali pelo meio e tal, quando ele saiu. Eu acho ele um dos grandes nomes. E aí, não é inteligente o torcedor já recebê-lo com pedras na mão. De jeito nenhum. Deixa ele trabalhar e espera os resultados.
E se ele perder 2 jogos, vai ter problema nesse clima criado. Eu acho o Mano um bom técnico, não é, a ideia de jogo dele não é a que eu gosto mais. Eu acho que ele às vezes é excessivamente defensivo, acho que ele exagera em alguns momentos, mesmo com um time bom na mão. Eu acho que ele faz muito isso porque ele sabe que no Brasil, se você não perder, você fica mais tempo, porque eu acho que ele tem capacidade de fazer mais que isso, eu tenho quase certeza que ele tem capacidade de fazer mais que isso, e acho inclusive o Mano um técnico melhor que o Filipão. Eu não estou avaliando história, a história do Filipão é maravilhosa, o Filipão ele está em importância entre os 5 maiores técnicos da história do futebol brasileiro, sem dúvida. Mas eu acho o Mano Menezes um técnico melhor, não o maior na história, não. Mas o Mano Menezes eu acho que é um técnico que tem mais recursos que o Luiz Felipe Scolari. Tem mais repertório, o time dele toca mais a bola, apesar de ter proposta defensiva também. Não usa tanta ligação direta, acho que ele tem mais alternativas para sair de um momento difícil. Mas o Palmeiras tem que saber o que quer. Uma rejeição só porque o cara dirigiu o Corinthians, acho uma bobagem. Ele é um bom técnico. Se queria um cara mais ofensivo, como o Zé mesmo falou, tinha um ano passado com uma proposta mais de propor jogo. Vocês
querem identificar o Mano? Ele é gaúcho. Começou lá no Rio Grande do Sul, no 15 de novembro, Grêmio. Então, saiu um gaúcho, Felipão, entrou um gaúcho, Mano Menezes, por aí.
O Cruzeiro...
Só porque trabalhou no Corinthians, nada a ver.
Ele ficou 3 anos aí no Cruzeiro, né? No começo do Cruzeiro, no ano passado, até no começo desse ano. Quantos elogios nós fizemos aqui, ó, o Cruzeiro joga bonito, o Cruzeiro é um time agradável de ver jogar, e citava
os peças aqui. Foi vice-campeão da Libertadores com ele?
Não.
Semi, finalista?
Foi... Quartas ano passado pro Boca e oitavas esse ano com o River.
Foi nas quartas ou na semi pro Boca?
Quartas. Aí depois o Boca tirou o Palmeiras na semi e perdeu a final pro River.
Duas vezes campeão da Copa do Brasil e duas vezes campeão mineiro. A gente falava aqui várias vezes, é um time agradável de jogar. Aí depois começou, tira aqui, muda aqui, brigou com esse e tal, aí a coisa desandou um pouco.
O Mano foi vice de Libertadores em 2007 com o Grêmio.
Aí,
contra o Boca também.
A Jovem Pan fez esse jogo, inclusive eu fiz esse jogo lá em Buenos Aires com o microfone Jovem Pan. O Flávio Prado foi, inclusive, para lá também comigo, nós fizemos esse jogo lá na Bomboneira, acompanhando a equipe brasileira. Então, o Cruzeiro, o Cruzeiro era um time elogiado, que jogava um futebol agradável. Então, não é assim como as pessoas falam, é tranqueiro, tá tirando um cara que tá jogando feio para jogar. Não, no Cruzeiro ele fez um trabalho, era difícil, é a característica do time do Mano, difícil de tomar gols. E era um time que jogava futebol. Então não é assim, só sair cuspindo marimbondo. Ah, vai vir aqui jogar feio, que isso aqui é um cara corintiano e tal, nós vamos fazer protesto. Eu li em rede social que vão fazer protesto na academia, na apresentação dele. Calma,
eu acho,
gente,
que o Mano é mais próximo do Tite do que do Felipão, em estilo. E não é tudo a mesma coisa. O Tite, acho até que está à frente do Mano, porque o Tite, acho que se preocupou mais em melhorar o seu repertório ofensivo. Acho que o Mano não se preocupou tanto, mas o Mano, ele tem um repertório maior que o Felipão. Ele é forte defensivamente, gosta de sair de trás tocando bola, não vai meter chutão para um pivôzão. Às vezes ele nem joga com centroavante, ele usou o William, bigode de centroavante no Cruzeiro, estava usando o Pedro Rocha agora. Então é diferente, apesar de ser um cara, se for colocar só duas coisas, é defensivo ou ofensivo, ele é mais pro defensivo. Mas é outro jeito de jogar, não é exatamente a mesma coisa.
E tem um desafio agora, né, que ele é melhor em mata-mata, né, em competição de estilo mata-mata, né, e no Campeonato Brasileiro, e o campeonato que o Palmeiras tem nessa sequência de ano, está muito na briga pelo título, continua sendo um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, por isso eu acho que é uma grande responsabilidade para o Mano. Ele está vindo para pegar um time eliminado de duas Copas, mas é um time que briga lá na frente e tem elenco para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então ele pega um time com grande responsabilidade de recuperar o Palmeiras rapidamente para voltar a ser líder do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos por aí. E aí o desafio principal, o que que é? Não sei se é tanto organizar taticamente a equipe, que o Palmeiras não era desorganizado, é recuperar os jogadores. Tem muita gente que tem potencial, muitos jogadores caros, que todo mundo, quando foi contratado, falou grande contratação, e que não joga nada, que não pega a bola, que não vê a cor da bola. Ou seja, jogadores bons que não estão jogando, e jogadores que a gente pensava que era bom e que não é. Claro que tem muito erro. O Palmeiras pagou, acho que no Carlos Eduardo, a mesma coisa que o Flamengo pagou no Bruno Henrique.
Sim.
Olha a diferença dos dois. Né? Olha a diferença. Então, há erros em contratação, em montagem de elenco.
Mas aí tem uma série de coisas mesmo, né?
Mas com o que tem, dá pra fazer mais. A questão é essa. Com o que tem, independente disso, dá pra fazer mais.
Eu acho que todo esse problema que tá vindo à tona já existia há muito tempo. Algumas pessoas do Palmeiras que têm um poder ofensivo, um poder financeiro um pouco maior que o comum, elas cometem atos nos bastidores. Veja, a saída do Paulo Nobre foi um deles e foi muito explícito. Ele pediu para sair porque ele sabia que seria tirado. Então, há uma união do Alexandre Matos com a patrocinadora do clube, que todo mundo sabe que tem muito dinheiro e que almeja chegar a cargos mais importantes. Ela virou conselheira em praticamente ali com chavos, trazendo brindes, enfim, coisas que a gente já sabe, deu camisas para muitos caras que votariam, que votaram nela. O Alexandre Matos é um aliado, fez contratações ruins, que o Zé citou o Carlos Eduardo, mas a gente pode citar também o Ricardo Goulart, que veio numa negociação, veio com um grande peso, ficou dois jogos no time e foi embora.
Felipe Pires,
outro jogador. Então trouxe o Ramírez, que tá lesionado, até agora tá aí, tá parado, praticamente parado. O Arthur Cabral, que também a gente não sabe, acabou de sair, foi pra um time...
Pro Basel. Era do Palmeiras, o Palmeiras foi contratar, trouxe e agora sai, nunca vi isso.
O que são essas negociações? A gente não entende até agora. Eu não entendo. Ou seja, algumas pessoas dentro do clube se colocam acima da instituição. E isso não é das eliminações pra cá. Isso vem desde que algumas pessoas estão almejando cargos mais importantes no Palmeiras. E... essa situação precisa ser contida logo, porque senão nós teremos uma situação de pessoas que querem comprar um clube que não está à venda. O Palmeiras não está à venda, o Palmeiras não é dessas pessoas que estão aí fazendo essa balbúrdia toda que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras que a gente está vendo. Então, há muita insatisfação dentro dos bastidores, os conselheiros da equipe estão insatisfeitos com o presidente, com essa gestão do Alexandre Matos, que é mais aliada à Leila Pereira. Então, há uma grande guerra nos bastidores do Palmeiras... e que se ninguém conter, vai virar uma zona em campo. Ou seja, o Mano Menezes saiu de um Cruzeiro completamente bagunçado, né? Por várias denúncias. Vem para um Palmeiras, já pega uma instabilidade enorme de uma torcida que está cobrando a pessoa errada. A culpa não é do Mano Menezes. Ele é um treinador, foi contratado para desenvolver um trabalho. E a diretoria do Palmeiras tem que ser cobrada. E a gente já fala dos reforços do Palmeiras há muito tempo. Já desde que as contratações estão acontecendo, a gente já bate na tecla. Mas de novo isso... pra onde tá indo o dinheiro do Palmeiras? Não é porque tem muito dinheiro que tá sendo usado de forma correta. Enfim, acho que algumas pessoas estão se colocando acima do Palmeiras por briga de egos. E é uma coisa que precisa ser contida antes que o clube desande totalmente.
Nós vamos pro intervalo aqui no Esporte em Discussão. Antes, duas participações aí. O que a galera tá achando de tudo isso que acontece no Palmeiras, Pedro Marques?
Aqui na hashtag Esporte em Discussão, Márcio Espímpulo, tá aqui o Giovanni Júnior. Eu acho que o Matos tem que justificar essa história aí no ar. Diz aqui o Giovanni Júnior. Ele ainda escreve: o Palmeiras tem dinheiro pra trazer o Mourinho, aí vem e traz o Mano Menezes. É brincadeira, hoje não temos técnico no mercado disponível aqui no Brasil.
Bruno Prado
e também
falou fundo aqui, tinha o Diniz.
O nosso querido amigo Roberto Carlos Oliveira. Valdívia é ídolo. Esse jogador não pode ser considerado ídolo do Palmeiras. O Guilherme Abreu, lá de Campinas,
saiu da nossa boca,
também
isso.
Segue nós essa linha de raciocínio. Marcos, a galera não gostou de Veloso, ver o Valdívia sendo chamado de ídolo, hein, Spipo?
Aqui não foi.
Era, sim, isso é verdade.
Pra muito palmeirense ele era.
Continua sendo ídolo até hoje,
hein? Ídolo aqui na mesa saiu de Veloso, de Marcos... e o Jorge Valdívia, que usou a rede social, tal.
A primeira passagem dele foi muito boa, a segunda foi péssima.
Mas tem muito amigo meu também que fala que o Valdívia...
Agora, Valdívia, fala o nome, tem coragem ou não tem? Você vai falar, fala...
Isso é verdade.
Dá nome.
Você tá chamando ele de glúteo flácido?
Não, lógico. Ué, quer falar, mas não cita nome?
É.
Não, tá com medo de processo, será?
Não, tem que falar mesmo, pô. Dá nome aos bois.
Se é pra agitar...
É lógico.
Se é pra agitar, se ele quer jogar gasolina no negócio, se ele quer agitar, se ele tá com raiva...
Macho por trás da grade não dá, né, Zé?
Se ele quer desopilar... fala logo o nome de quem ele quer falar.
Ele quer voltar a jogar no Palmeiras desde aquela informação...
Ou ele quer dar indireto, quer que eu falo. Fala ele que quer, vai falar. É. Ele que tá aí, ele que tá nervoso, ele que fale o nome, não.
E outra, que o senhor Alexandre Matos venha a público, viu? Já tá na hora de fazer, de se explicar aí pra torcida do Palmeiras.
Agora, não vou defender o Alexandre Matos, não tem procuração pra isso, ele não precisa e eu não quero fazer. Eu só quero dizer assim, muito sazonal uma coisa, né? Tipo, treinador estrangeiro agora é por causa do Jesus e do Sampaoli. Palmeiras já teve treinador estrangeiro, São Paulo já teve, Atlético Mineiro já teve,
coloca Internacional já teve. Como se todos fossem
isso,
iguais.
Tem que escolher, né? Bem o cara. Não é qualquer estrangeiro. Então, não é só estrangeiro, tem que escolher. E outra coisa, contratação. Aí, contratou tudo errado, porque o Flamengo parece que contratou tudo certo. Aí ninguém lembra que o Vitinho tá lá e custou 40 milhões e não joga. E não sei. E vários que já saíram, né? Rômulo, que tá lá no Grêmio emprestado, porque veio, custou um monte de dinheiro e também não joga lá. Ou seja, ninguém acerta tudo.
Não, sim.
Ninguém erra tudo. Então, o Alexandre Matos precisa ser criticado mesmo pelos erros que ele cometeu.
Não, eu só vou
pelas contratações equivocadas. A única coisa que eu pondero é assim, não é que a impressão que dá é que os outros acertaram tudo, né? Olha o tanto de cara que São Paulo contratou e que não, Não deu certo?
Já foi, alguns contratou, já foram embora.
Não, uns 30 já vieram e já foram embora.
Trelles, Diego Souza,
o grande detalhe é que o Alexandre Matos é um diretor remunerado de futebol. E acho que é justamente por isso que a torcida está cobrando mais agora, né? E é claro que a torcida...
Não, mas acho que todos os times têm essa figura hoje, né?
Remunerado, eu não sei se todos.
É, os grandes todos.
A maioria tem.
É, que contratam muito no futebol brasileiro, né?
É que eu não sei se, muito. Eu não sei se nos outros clubes essa figura manda tanto quanto o Alexandre Matos.
Sim.
Que ele é o. Não, parece ele que participa, é o homem
o
do futebol.
Ele
nem
participa das negociações, só participa o Matos. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Não esqueçam dos títulos, né? Porque.
Maurício Matos aqui, ó. Você falou sim, Spimplo, que o Valdívia é ídolo. Tá bom, Maurício.
Os caras não ouvem o programa, né? Dá licença.
Eu falei que o Valdívia não era ídolo.
Mas o Spimplo falou.
Se
falou.
Vai te deixar feliz,
eu não ouvi, falei, mas vai, tenho certeza que falou. Se o ouvinte falou que você falou, você falou.
Você é bem-vindo, Maurício.
O ouvinte sempre tem razão.
Tamo junto. Mas não é ídolo. Já já voltamos aqui na Jovem Pan.
Todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Antes do próximo tema, mais duas participações aí, Pedro Marques.
Aqui nas nossas redes sociais, Márcio Espímpolo, a galera não para de participar com a hashtag Esporte em Discussão. Tá aqui o Marco Aurélio Silva. Ele falou aqui, ó, conversei com uma pessoa que trabalhou na festa do Palmeiras. Ela me disse que o Veloso não foi convidado por questão contratual com a emissora onde trabalha. O Veloso está tentando jogar o clube contra a torcida, diz aqui o nosso amigo Marco Aurélio. Diz ainda, lamentável Veloso, escreve o Marco Aurélio, ouvinte aqui da Jovem Pan. Também nós temos aqui na nossa hashtag o Giovanni Júnior. Técnico bom no mercado aqui do Brasil, infelizmente, não temos. Lembrando, né, Spimplo, que dos últimos 6 campeonatos brasileiros, dos últimos 6 brasileirões, o Alexandre Matos conquistou 4, né? Então é um efeito aí a ser respeitado, pelo menos, para a torcida do Palmeiras. E agora nós vamos passar para o próximo tema, né, Spimplo?
Vamos para o próprio, apesar que isso aí tem um monte de jogador ali que tem contrato com outras emissoras. E será que o Veloso, depois desses dias, ia se expor a essa situação de gravar um vídeo sobre isso? Não acredito, mas fica registrada também a sua versão, a sua informação aí com quem você conversou. Fala, Bruno Prado, que você levantou a sobrancelha.
Aí, acho que assim, não sei, eu não conheço o contrato de ninguém do Veloso com o lugar que ele trabalha, mas não é uma festa de um clube, né? Não tem nada a ver.
Onde ele jogou, não é muito comum acontecer isso. Sim. Você tá vetado de onde você jogou.
Até porque ele foi contratado para ser comentarista porque ele foi um jogador do Palmeiras, né? Ele tem essa ligação, ele é um ex-jogador do Palmeiras, então...
Alguém acho transmitiu difícil. Ao vivo a festa?
Acho, não, uma concorrente? Acho difícil Marcos, que alguma emissora vete...
Não entendi muito isso, não. E é a primeira vez que eu estou ouvindo, respeito a sua versão, a sua opinião, claro, que foi lida pelo Pedro agora, mas é a primeira vez que eu escuto isso, que ele teria sido vetado aí pela... Já vi o Denilson em outros canais, enfim, já vi o Veloso gravando para outras emissoras concorrentes também, falando sobre o Palmeiras, enfim. Mas está registrado aqui. O seu depoimento aí, a sua participação Marco nas nossas redes sociais. Marco Aurélio, muito obrigado e continue participando.
Já falamos do Palmeiras, agora vamos para o Corinthians. Em campo, o Timão está 13 jogos sem perder e subindo com o professor Fábio Carilli, mas fora de campo a diretoria quer fazer dinheiro, quer fazer caixa, né? Não conseguiu vender o Gabriel agora nessa janela e enfrenta um problema com o patrocinador suspeito de fraude. Então, se a situação do Corinthians é boa em campo, pelo menos nesse instante, fora de campo não é das melhores. E a galera aqui tá querendo saber a opinião de vocês.
Vamos falar sobre isso. Só para registrar, continua aberto o espaço aqui. Eu tô tentando o Alexandre Matos, mesmo falando de outros assuntos, de outros clubes, o Matos se colocando à disposição para falar. Ele vai falar, vai dar a versão dele, da diretoria do Palmeiras, sobre isso que tá pipocando aí nessa festa do Palmeiras, sobre o que disse o Veloso, o Valdívia aí, se ele se sente ou não atingido, né? O Zé e a opinião de todos aqui é a mesma, de que o Valdívia deveria ter dado nome aos bois que ele deixa no ar, né? Fica mais ou menos... Claro, vai, de quem ele tá falando, mas ele não foi incisivo como foi o Veloso. Vamos pro próximo tema, Zé, Gabriel Dias, meu caro Bruno Prado.
Corinthians invicto depois da Copa América, né, Bruno?
Invicto, né? Mas essa questão de fora de campo, faz um tempo que a situação financeira do Corinthians não é das melhores, até por várias questões do estádio, pode ter má gestão aí, pode ter um monte de coisa. Mas o Corinthians no campo ele consegue se manter competitivo.
Eu
não
acho
sei
que
até
o,
quando.
Eu acho que o que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, influenciou diretamente dentro de campo. No rendimento do time, sim, no trabalho do Mano, no rendimento de tudo, eu acho. Mas eu acho que o Corinthians, ele, nos últimos tempos, qualquer coisa que acontece fora, parece que não vai pra dentro.
É.
Parece que, eu não sei se é porque tem essa sequência de trabalho, pelo menos quando os treinadores são da linha Mano, Tite e depois o Carille como herdeiro, parece que eles têm conseguido separar, né?
É, e tá ganhando muito, né, nos últimos anos. É o time mais vencedor do Brasil na última década, né? Ou se a gente quiser marcar desde que voltou da Série B, ninguém ganhou tanto quanto o Corinthians. Então, mesmo quando não tem um time tão forte quanto os outros no papel, o Corinthians ele joga muito confiante, ele joga muito tranquilo. O lado emocional ele pesa demais. A gente falou do Palmeiras agora. O Palmeiras, ele tá criando, nos últimos anos, uma obsessão pra ganhar Libertadores. Então, ele entra numa pressão maior. São Paulo não ganha título faz tempo. São Paulo, quando vai pra uma decisão, ele entra com um peso maior. O Corinthians, ele entra tranquilo, né? Até porque o Corinthians, ele tem títulos recentes de todos os tipos aí. Então, o Corinthians, ele entra nas decisões normalmente, nos clássicos também. O Corinthians tem um ótimo desempenho em clássicos paulistas. Ele entra com uma... Pelo menos ele não tem esse peso psicológico. Ele pode perder na bola, ok, faz parte. Mas esse peso da responsabilidade de ter que ganhar, de uma cobrança mais pesada, o Corinthians não tem. E acho que isso ajuda bastante, apesar de hoje não ter condições de competir financeiramente com o Flamengo e com o Palmeiras, pelo menos.
Claro que...
Mas ganhar só em cima do laço também, uma hora não vai colar, hein, Zé? Sim,
mas o Corinthians está fazendo tá isso desde que subiu da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o Corinthians. É o Corinthians do ganhar 1-0, do jogo de intensidade de marcação defensiva.
Então, mas nesses últimos
ele ganhou dois, a Libertadores, jogos, né? 46, ele ganhou a Libertadores de forma invicta, ganhando de 1-0, 2-1. É assim, é a intensidade de marcação, não deixar o adversário jogar, marcar um gol. Esse é o estilo. É o estilo que ele vem adotando e é o que deu certo. Quando ele fugiu dessa linha, com o Oliveira, Cristóvão, também olha os nomes, né? Não funcionou.
Fugiu pra pior.
Quando ele tentou mudar esse estilo de jogo, é que assim, tem time que tem um jeito de jogar. Parece que o Flamengo, quando não joga ofensivamente, não funciona. Quando o Grêmio não é um Grêmio guerreiro, por melhor que ele coloque a bola no chão, que tenha o domínio de bola, como o time do Grêmio atual, né? O Roger era isso, mas faltava essa pegada. Com o Renato tem. Ele precisa ter essa pegada. Ele precisa ser isso. E o Corinthians hoje, eu acho que desde aquela Série B do Brasileiro, quando o Mano chegou, é o jeito de jogar. Não adianta esperar mais.
É bem aceito por todo mundo.
E assim, claro que ele quer um time que finalize mais. E tá buscando isso, né? Eu acho que o Corinthians está numa crescente, teve dois jogos fora da curva aí, né? Ele tem dois desfalques importantes no jogo de sábado de manhã, o Fagner na seleção e o Pedrinho na outra seleção, né? Nas duas seleções aí. Mas dá para montar um time legal, né? O Gabriel de volta, provavelmente. Dá para montar um time legal e ganhar o jogo. Não com facilidade, porque o Corinthians não é para ganhar com facilidade.
E acho que esses dois são os dois jogadores mais criativos do time, né? Vai ser um peso grande aí. Fagner e Pedrinho são desfalques complicados no mesmo setor ali.
É, o Fagner é importante defensivo e ofensivamente.
Sim.
Né? E o Pedrinho hoje é um jogador que faz o diferente, né?
É.
E tem feito gols, inclusive.
Vai pesar. Eu acho que vai ter mais dificuldade que o normal contra o Ceará. É um jogo, pode ganhar na marra ali, 1-0, um gol na bola parada, mas... É um jogo que tem risco aí, que normalmente era um jogo para vencer, por esses dois desfalques, é um jogo que dá para colocar um asterisco aí de um risco de tropeço, porque os dois desfalques são bem pesados, do Fagner e Pedrinho, eu considero hoje os dois principais jogadores do time.
Fala, Gabriel, mas vamos
falar
mais rápido.
Agora, é lamentável essa postura aí do Al Hilal, lá do Oriente Médio, né?
Obviamente, não
que
pode ocorrer.
Fez o cara viajar e depois contratou o jogador do Flamengo, o Cuejá. É ridículo. E o Corinthians disse ontem que não vai processar o Al Hilal. Os caras acham o quê? Que o futebol brasileiro é leilão? Que o cara vem aqui, fica chamando um, depois chama outro, vai no outro
podia
clube.
Podia ter pego uma antecipação.
Pô, é vergonhoso,
também,
meu.
Né? Mais ou menos, né?
Não, é vergonhoso. O cara viajou.
Logo depois do jogo.
É vergonhoso. Aqui não
Gabriel,
é leilão,
né? Pô. Pegou, foi, tomou banho e já vai. Calma.
Eles já fizeram isso com o Carille naquela negociação, que depois levaram o Jorge Jesus.
Mas eles queriam que o Gabriel nem jogasse.
Mas mesmo assim,
queria que fosse antes do jogo lá do Rio.
É, mas pega a grana, pega detalhes.
E eu, se sou o Corinthians, entro com um processo na FIFA contra esse time lá do Al Hilal. É ridículo.
Parece que tem até um contrato assinado, né? Teve até
não, ele assinou,
mas geralmente é viajou, né?
E teve que voltar.
Vê direito, dá na mão do advogado. Pô, Corinthians é uma Maria de Pirâmide. Vai tomar dica nossa aqui, dá na mão do advogado e cobra pelo menos uma grana.
Com todo respeito, é um clube grande do futebol brasileiro.
Se tem essa história de contrato, tem que pegar a grana dos caras. ficar não elas por elas, aí ia ser ou tá contando com alguma coisa lá na frente. Já não, agora não deu, mas espera aí que vai virar agora, ó, na outra janela a gente pega, tal. Ou já tem alguma outra coisa encaminhada, porque se ficar a ver navios, como diz minha tia, e não vai fazer nada, aí tem que ser muito bonzinho, né, Bruno Braga?
Se tiver...
Toma um passo amanhã e fica quieto.
Se tiver documento, coisa assinada, que dê embasamento pra
entrar... Tem que entrar tomar a grana dos caras.
Tem que ir na FIFA.
E o Corinthians sabia que o Al-Hilal estava também paralelamente negociando com o Flamengo. Pro Corinthians deixar o Gabriel assinar um contrato... E sabendo que o Flamengo também estava na parada, que o Al-Hilal estava tentando negociar com o Cuéllar, o Corinthians também foi um pouco irresponsável nessa parte.
Espero que não tenha sido no contrato. Aquela do embarca, vamos ver quem chega primeiro e lógico. Acerta antes. E espero aí, que não tenha sido isso, né?
Pro jogador toda a culpa, toda a responsabilidade.
Eu também não. No futebol, ainda se tratando de empresário, ó, quem chega lá primeiro faz o exame, acerta, assina.
E ainda esses clubes do Oriente Médio que são uma vergonha, uma zona igual aqui no Brasil, pô, tá louco.
E se o negócio é sério mesmo, pede uma antecipação, a grana... Os caras pagam.
Pagam,
entendeu? O Candinho não cansou de falar isso pra nós aqui. Os caras recebem tudo antes, os caras pagam tudo antes, contratam antes. Pô, foi ser muito juvenil passar por isso, eles voltar
pagaram,
aí.
Eles pagaram três vezes mais pro Cuéllar, pô.
É, então. Apesar que o Cuéllar, com todo respeito, é muito mais jogador que o Gabriel. Claro. Muito mais. O Senna tá falando, te agradece, Zé, por ter dado uma cortada, mas disse que ainda.
Tava louco pra falar uma coisa mantém, aqui.
Ele bate
mas
na mesma
eu vou falar treca, depois do intervalo pra não levar bronca.
É. Se prepara, Zé.
Senão que vem não, aí ele intervalo. Bate na gente.
Me comportei.
Duas participações, Pedro Marques, e aí a gente vai pro intervalo.
Aqui o Rogério Capelato, ele brinca com a festa do Palmeiras, né? Diz que até o Vampeta estava por lá, o Rogério Capelato. Também o Alexandre Pacheco, lá de Itaquera. A maioria da torcida não entende nada de futebol, e eu me incluo nessa. O Mano Menezes é um bom técnico, menos retranqueiro que o Scolari. A opinião aqui do Alexandre Pacheco, a galera já comentando essa polêmica, os bastidores do Palmeiras, Espímpolo.
Claro que entende, olha lá. Falou que o Mano menos retranca que o Felipão, é sinal que você entende, meu camarada. Vamos pro intervalo, já já.
Smartphones. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento.
Estamos de volta. Esporte em discussão pra você hoje, quarta-feira. E o Pedro Marques. Tá elegante, o Pedro Marcos meteu a camisa, tá? Enquanto tá todo mundo tudo esculhambado. Aqui o Gabriel também meteu a camisa, tal.
Aqui é estilo, né?
Deixa pra lá, Pedro.
Nem é sexta-feira,
deixa
pra lá. Cara. Que isso?
O Pedro tá em busca da tríplice coroa, já diria o Flávio, né?
É? Ah, claro. Ah, todas as equipes estão, né? No Brasil. Não tem como ir atrás da tríplice coroa, não tem como.
Você tá mal intencionado aí por aí?
O Flávio passou umas dicas pra ele. É.
Tá... Ah, saquei.
Você tá mal intencionado.
Todas as equipes do Brasil querem a tríplice coroa. Certo. Então, eu quero muito que a minha equipe também conquiste, mas eu acho difícil.
Você quer ir no baile da cartola, pelo jeito, né? Tá certo.
Você imaginava o Corinthians? Eu não sei se já vai mudar de assunto agora. O Corinthians nessa posição, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, sei lá, pensando durante a parada da Copa América lá atrás, você imaginava o Corinthians nesse momento do campeonato, ali entre os primeiros colocados, em terceiro lugar no campeonato?
Ah, Zé, fala sério. É uma campanha que surpreende, ainda mais pelo futebol que o time joga.
Eu não esperava, pelo futebol que o Corinthians joga.
Eu esperava ali brigando.
E até pelos amistosos durante a Copa América, lembra?
Sim. Não, foi uma decepção.
Carille prometeu a evolução e nos amistosos a gente não via.
Foi uma decepção.
Jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, ele tá indo no limite dele, né? Você tava olhando os resultados aqui e lembrando de alguns jogos. Aquele jogo, 1-0, toma pouco gol, aí ganha, uma bola parada. Até alguns jogos bons, aí o do Botafogo realmente foi
pra
o melhor.
Foi o melhor, né? Foi o melhor jogo que ele teve.
Contra o Atlético no domingo não foi ruim também.
Sim.
Trabalhei nesse jogo, o Corinthians jogou bem contra o Atlético. Assim, é o time que tem uma proposta muito clara e
conquistou alguns resultados, assim, sem jogar. Aquele 0-0 contra o Inter, eu me lembro que no outro dia todo mundo sentava lenha, que não jogou nada, que futebol horrível.
Contra mas o
resultado, um ponto lá contra o Inter, resultado foi legal. Aí empatou em casa contra Palmeiras e contra Flamengo, né, também. E alguns, 1-0 no CSA, aquele 2-0 lá no Goiás, mas o segundo gol saiu meio que em cima. O jogo contra o Avaí, lá em Florianópolis, né, que empatou, poupando titulares, foi muito ruim. Foi muito ruim também. Mas assim, eu acho que somou-se a quantidade de pontos que ele ganhou, mesmo de 1-0, de 2-1, às vezes sem cantar, às vezes mostrando mais do que a gente esperava, né, ele contou com tropeços do Palmeiras, né? O número de pontos que o Palmeiras somou depois da Copa América é uma coisa ridícula.
Eu acho que ninguém,
não ganhou depois da Copa América.
Uma coisa que ninguém esperava era que o Corinthians estivesse depois de 7 rodadas na frente do Palmeiras, né? Que o Palmeiras, nas 9 primeiras rodadas, fez 8 vitórias e um empate. Palmeiras,
o São Paulo nos últimos jogos também, perdendo pontos importantes.
Deu uma arrancada.
São Paulo empatou demais, né?
São Paulo ganhou 5 seguidas, né? Deu uma arrancada. E o São Paulo só perdeu 2 jogos, aqui tem muito empate.
E o Corinthians do jeito dele, né, Gabriel? Somando um pontinho ali, 3 aqui, 1 ali, 3 aqui.
Aí tem 4 jogos que pelo menos em 3 pode conquistar vitórias. Ó. Tem o Ceará, depois o Fluminense, Bahia e Chapecoense. Então são até o final do mês.
Ceará, né? E Bahia em casa.
Não, o Ceará em casa, Fluminense fora, Bahia em casa.
É isso.
Então Ceará e Bahia em casa.
E Chapecoense fora. A Chapecoense tá muito mal, né?
O Corinthians só perdeu do Bahia na primeira rodada em Salvador e perdeu pro Santos na Vila, mais nada. No brasileiro, só 2 derrotas.
A única coisa é assim... igual sábado. Sem Fagner e Pedrinho faz muita diferença.
Faz.
Corinthians não é time pra manter o nível com 2-3 desfalques. Com 2 jogadores importantes fora. Não é. Vai ser duro, hein?
Pedro Marques. Leia 2 participações aí, a gente vai trocar de tema, Pedro.
Com certeza, Espímpulo. Tá aqui o Leandro Marques. Não é meu primo, mas tá aqui, ó. Lembremos que o Alexandre Matos passou pelo Cruzeiro, que ora passa por crise financeira e investigação criminal.
É, isso foi pós, mano. Não dá pra colocar culpa nele, né?
O Alexandre traz os mesmos sintomas, animosidade, transações escusas, de alto valor e sem retorno. É a opinião aqui do Leandro Marques. Luiz Vasconcelos, é imensurável a contribuição que Jorge Jesus e Sampaoli estão dando ao futebol brasileiro.
Verdade.
E aí a gente já entra no tema Santos, que torcia pela transferência do Neymar, né? Ganharia algo em torno de 30 milhões de reais, uma grana que ajudaria o Santos aí ao redor da temporada ou pro restante do ano, mas a transação, a transferência não aconteceu, o Neymar ficou em Paris, o presidente Pérez acredita que a negociação pode acontecer até o final aí do ano, na próxima janela, já em janeiro. É possível, né, Espímpulo? É possível que Neymar possa ir para Barcelona, Real Madrid ou até mesmo a Juventus de Turim, que estava interessada aí no Neymar.
Falando português correto aí, que todo mundo fala nos corredores, na padaria, aqui na redação, enfim, essa novela encheu o saco e não deu em nada, né?
É verdade.
O cara ficou cantando almoço o tempo inteiro e tal, e tomou um pé, não deu em nada, foi embora sozinho pra casa, né?
É verdade.
Então, pro Neymar deve ter sido uma frustração, e dizem, né, Zé, que ele teria até falado pra pessoas próximas aí, e essa informação vazou e tal, tá em muita publicação aí, que ele teria chorado quando o negócio não deu certo, que ele percebeu que o negócio com o Barcelona não sairia.
Não duvido.
Com todo respeito, por tudo que aconteceu, tal, essa expectativa que ele alimentou, eu acho que eu também choraria, Zé.
Não,
se ele queria
ele
sair,
fez de tudo, assim, ele fez muito saiu. Esforço pra isso, né? E o esforço foi em vão. Ele fez muito, mas assim, falar do Barcelona, eu acho que Real
Apesar
Madrid...
Apesar que ele tem culpa nessa situação toda.
Tem uma parcela de culpa.
Eu acho que assim, ele quer voltar é pro Barcelona. O Barcelona tem um histórico, o Bruno Prado pode me ajudar, de jogador que ele tentou contratar e demorou um ano pra... Pro negócio sair.
É o próprio Griezmann.
O Fábricas. Agora. Fábricas, ele ficou negociando, ele queria levar. Demorou 1-2 anos. Sim. O Griezmann, ele já faz. Ele tentou contratar, foi levar efetivamente na temporada seguinte. Sim. E tantos outros. Se você pegar uma relação de jogadores que o Barcelona levou, não foi fácil assim, foi demorado. O próprio Felipe Coutinho demorou. Ele precisou forçar.
Coutinho ficou também, assim, se o Neymar for em janeiro, seria um cenário parecido com o Coutinho. Eles tentaram levar no início da temporada em que ele saiu, o Liverpool segurou, ele foi no meio da temporada.
Então, é só pra mostrar que do lado do Barcelona, não é uma coisa muito diferente, fora da coisa. Eles estão acostumados com isso. De tentar e só efetivar na temporada seguinte, essa coisa toda. É pro Neymar, que aí eu preciso ver o comportamento dele, né? Eu espero que ele entre em campo pra jogar o máximo que ele puder. Jogar bola. Senão prejudica a carreira dele, entendeu? Ele tentar, sei lá, conversa com o treinador, vamos nós aqui, tô à sua disposição, quero ajudar, quero ganhar jogo, quero conquistar título, tem que fazer isso. E sair ele vai. Se não for na janela de janeiro, na próxima janela do meio do ano, como ele já terá cumprido 3/5 do contrato, porque o problema é que na França não tem multa rescisória. Mas, pela lei, depois de cumpridos 3/5 do contrato, o jogador pode pedir à FIFA que estipule um valor para a rescisão. Aí vai lá e deposita a rescisão e vai embora. Ou seja, não é porque não tem multa rescisória que ele é obrigado a ficar, né, escravo lá do time que não quer vender. Isso não é realidade.
De repente,
então, agora ele não podia valor, sair. Né, Zé?
Então, do que ofereceram.
É, hoje eles estão fazendo um cálculo que daqui um ano ele custaria 170, 180 milhões de euros.
Então,
seria o valor daqui um ano.
Pelo valor oferecido e mais os dois jogadores, teoricamente vai ser menor do que a proposta feita.
É que aí o PSG não é obrigado a aceitar jogador, tem que ser, tem que depositar o dinheiro.
Não, eu digo, nesse... o dinheiro limpo nesse valor que você disse vai ser menor do que os 140, 150 milhões e dois atletas estavam no negócio, vai ser menos.
Vai.
É, agora o que o PSG queria era, que era o que era dos 220 ou 300 milhões, sei lá. Não sei o valor exato que eles queriam, né? Mas era uma coisa assim.
Não, mas até os 140, 150, o Dembélé vale quanto?
Ah, o Barça comprou ele por quase, por mais de 100 milhões.
Mais 100 milhões.
Já dava mais do que isso.
Né? Sim, 250.
170 sem ninguém.
Então, por isso, eles estavam batendo muito nessa tecla, acho que de 300, uma coisa assim.
Então.
Sim.
É, não, agora... não iam vender, esse é o negócio. É,
eles não queriam.
É, o negócio queria sair.
Eles queriam dar uma lição no Neymar, e também, algo assim.
E também acho que eles sabem que precisa dele também. Além da relação ruim. Principalmente quando você começa o campeonato, perde do Rennes, aí você machuca Mbappé, machuca Cavani. Só
vê que Neymar eles vão ter, né, Bruno?
E acho que o Neymar, não dá pra saber como ele vai reagir, mas dentro de uma coisa mais consciente, acho que ele vai, uma hora ele vai entender, vou ficar aqui, fazer o quê? Pelo menos até janeiro eu tô aqui. Ele não tem muita alternativa, ele vai ter que jogar. E o Neymar, uma coisa que é importante dizer, ele não teve uma queda de rendimento em campo. O Neymar... ele teve duas lesões, que o atrapalharam muito. Mas enquanto ele jogou, inclusive pelo Paris Saint-Germain, ele não teve uma queda. Que você vê o jogo e fala, não, ele tá jogando menos do que ele pode. Ele jogou muito bem no Paris Saint-Germain, enquanto esteve em campo. Ele tem se machucado muito, então as lesões o atrapalham demais. Espero que ele tenha uma temporada sem lesões. Porque se ele quiser, aí é mais emocional, acho que não é vontade. Mas se ele se conscientizar, não, eu vou ficar aqui, eu tenho que jogar. Se eu não jogar, é pior pra mim. Ele tem tudo para jogar bem pelo Paris Saint-Germain. A questão física, eu acho que é a que mais preocupa. E até, se eu fosse...
Você lembra como é que foi o Felipe Coutinho no Liverpool? Quando o Liverpool não quis vender, ele teve que ficar mais um tempo?
Ele jogou meia temporada, não foi mal, mas...
Não era mais o mesmo, né?
Foi abaixo do que ele vinha fazendo, mas não foi péssimo. Assim. Ele jogou, mas não foi o mesmo. Mas uma coisa que preocupa, aí pensando no lado de quem compra. Se eu fosse comprar o Neymar, o que me preocuparia muito... e pensaria várias vezes antes de investir 200 milhões de euros ou coisa parecida nesse jogador, e eu gosto muito do Neymar, acho um jogador fantástico, é que ele foi comprado por esse valor há 2 anos, e depois, apesar de ter jogado bem em campo, quando jogou bem, ele teve 2 lesões e ele está 2 anos mais velho. Então ele vale menos do que ele valia.
E estará com 28 anos já na próxima janela.
Eu teria muita dúvida. Tá, eu vou meter 200 milhões. O cara joga muito. Ele pode ajudar meu time. Mas e aí? Se ele machucar de novo? Ele machucou 2 vezes. Eu tenho um histórico pra me deixar com essa preocupação. Então é duro você meter 200 milhões num cara que machucou 2 vezes em 2 anos.
Já voltamos aqui no Esporte em Discussão pra você pela Pan. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Pedro Marques, vamos lá. 2 participações aí vamos para a próxima, Pedro Marques.
Aqui o Léo Silveira. O Neymar quis peitar o shake do PSG e se deu mal. E também o André tá chamando aqui o Neymar de mimadinho. São as participações da galera, já que a gente falava do Santos, do Neymar. E agora nós vamos falar...
Só um dadozinho rapidinho. Opa, o Neymar no PSG, ele fez praticamente metade... Não chegou um pouquinho a mais de jogos em relação ao que ele fazia pro Barcelona, pra gente comparar calendários, assim, calendário da Europa, que é diferente daqui, né? São menos jogos, né? O Barcelona ele fez 41, 52, 48 e 45, 4 temporadas. Isso dá uma média aí, sei lá, 48 jogos, mais ou menos? 47, 48. No Paris Saint-Germain ele fez 30 no primeiro ano, na primeira temporada, né? Primeiro ano não. E 28 nessa última temporada, por causa das contusões. Ou seja, no Paris Saint-Germain as contusões prejudicaram demais. Tiraram o Neymar de muitos jogos.
Ele em alto nível, há 2 temporadas, por exemplo, ele jogando lá em cima, eu concordo com o Tite, ele tá no top 3.
É.
Cristiano, Messi, Cristiano ali, tá um dos dois e Neymar, lá em cima.
Além de contusão, antes das lesões. O PSG jogou menos também, né? Eliminado
agora, depois das lesões, aí não dá, né? Aí tem muita gente que tá acima dele. Muita gente não, né? Também é um exagero. Mas tem gente à frente dele. Mas o Neymar em alto nível é top.
O número de gols, se eu pegar o número de gols que ele tem em todos os lugares que ele jogou, né?
No próprio incluindo PSG, a seleção quase brasileira. Um gol por jogo. No próprio PSG.
Eu acho que a média no PSG é até maior, que ele em No PSG, em 58 jogos, 51 gols.
É, quase um por jogo.
É, olha o tanto de... Entendeu? No Barcelona, ele fez 105 gols em 186 jogos. No Santos, 138 gols em 230 jogos. Na seleção brasileira, 60 gols em 97 jogos.
Ele tem
jogos.
Uns 400 gols na carreira, é um número fantástico.
Títulos, tá? Ele tem um número de títulos absurdo. Absurdo não, pro nível dele...
E o Barcelona, né? Dividia espaço com o Messi e o Suárez, né? Algo ali, dava muitas assistências também.
O exagero vem por parte de alguns, né? Lindo, cheiroso, cabelo estiloso e tal. Né, Bruno Prado? Vamos lá, Pedro Marques, o próximo.
Agora, nós já falamos então do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. É hora do São Paulo aqui no Esporte em Discussão. O técnico Cuca continua esperando o Pablo, o Pato, também o Hernanes, três jogadores que estão desfalcando a equipe do São Paulo. As notícias lá no Morumbi, não temos assim tantas notícias, né? Não são notícias impactantes. Mas o São Paulo está ali na ponta de cima da tabela e esperando esses três reforços para o técnico Cuca. O que vocês pensam do São Paulo?
Muitos desfalques, hein? Daniel Alves na seleção.
Daniel Alves.
Antony na seleção de base. O São Paulo tem jogadores titulares aí fora de combate. Vai ter problema para resolver, hein,
Bruno Prado? Jogo bem difícil, né? Um jogo no Beira-Rio. Nunca é fácil jogar lá. O Inter é um dos melhores times do país e é um ótimo mandante. É um jogo duro, né? Que o São Paulo, mais uma vez, né? Todo ano é mais ou menos o mesmo discurso. O São Paulo tá bem colocado e, claro, matematicamente ele pode sonhar em brigar pelo título brasileiro. Mas não é fácil você brigar por título mexendo tanto no elenco como o São Paulo mexe. Eu acho que o maior problema do São Paulo em todos esses anos, em alguns anos não, em alguns anos o time era mais fraco, mas na maior parte desse tempo que ficou sem ganhar, São Paulo não tinha time muito inferior aos demais, como hoje não tem. São Paulo hoje tem um elenco que está pelo menos entre os cinco melhores elencos do país. Talvez entre os três, talvez só Flamengo e Palmeiras tenham um elenco melhor no papel do que o São Paulo, ou os outros têm parecidos. Mas time, ele ainda não tem um time consistente. Ele tem um time que, por ter qualidade, ele tem bons momentos. Mas ele ainda
aí
não tem um time
tá.
consistente.
É você ter jogador no nome, jogador que... Pô, você vai discutir o Hernanes.
É.
Mas o desempenho do Hernanes.
Também está machucando muito.
Você pega, tipo, o Flamengo, que tá liderando o Campeonato Brasileiro junto com o Santos. É, ele traz o Gerson. Tá comendo a bola.
Sim. Tá comendo a bola.
Aí o São Paulo, você pode pegar qualquer um dos contratados. Tem algum do nível que tá jogando a mesma coisa? Aí, assim, e você vai citando outros jogadores. É, o Bruno Henrique, o Gabriel e etc. O Pato, na teoria, tem tanto nome quanto. O próprio Everton. Nome, tanto nome quanto. E por aí vai. Não cheguei no Daniel Alves ainda, mas tantos outros jogadores. Mas o Juan Frank chegou. Chegou agora e precisa de adaptação. É, o Flamengo trouxe o Rafinha e não precisou de adaptação.
Felipe Luiz também, né?
Já chegou jogando.
E aí quando joga, quando
Juan Fran,
o Felipe Luiz
ainda
está
se adaptando.
Né? Claro, a gente tem acesso, vê muito jogo do cara na Europa e na seleção, mas quando ele está aqui, você vê como ele é muito acima do normal. Dos laterais que joga aqui é uma sacanagem.
Agora o Tietchan talvez seja uma exceção disso, né? O Tietchan é um jogador fundamental no mecanismo do meio campo do São Paulo Futebol Clube. Então vocês têm razão quando o Bruno fala, o elenco do São Paulo é um elenco para brigar lá em cima e está brigando lá em cima do Sim. Campeonato Brasileiro. Mas assim, há um grande número de jogadores um pouco abaixo do que pode entregar. Entregando menos do que pode. Eu acho que o coletivo não está entregando o que pode em termos, e o Cuca pode estar sendo prejudicado nesse trabalho dele pelas ausências médicas. Acho que o departamento médico, não os médicos, né? As contusões estão judiando muito do Cuca, que aí ele não tem tempo de treinar, de ver de variações, o que ele pode fazer. Ou seja, ele tem improvisado, né? O último jogo, por exemplo, com o Vitor Bueno ali comandando o ataque, não é a melhor solução, mas não tinha o que fazer, não tinha outro. Toró, que era uma opção, se machucou, saiu ali do rol de opções que ele tinha.
Pato, Pablo,
tudo mais. E o Igor Gomes viajou junto com a seleção brasileira para os Estados Unidos. Pra foi treinar, chamado, né? Pelo técnico Tite para completar os treinos, né? Os sparring, como é chamado. Então,
Daniel Alves, Antony, Igor Gomes, além das contusões, tem essas ausências também. Então, para montar esse time para um jogo duríssimo contra o Internacional no próximo sábado, né? O Cuca tem que torcer aí para que o Pablo, será que ele pode jogar, vai conseguir jogar sábado? Para que ele tenha
tá
algumas peças,
né? Ele tá treinando
pelo
menos, não sei se em condição de jogar. Se pegar de maio, o time foi finalista do Campeonato Paulista. E fez uma campanha muito ruim no campeonato. Ele chegou na final. Mas se pegar em números, o São Paulo ele ganhou 6 jogos no Campeonato Paulista. Mas chegou na final. De lá pra cá o time melhorou, mas foi muito modificado. Por isso que o time é irregular. Ele tem bons momentos, mas ele é irregular. De maio pra cá, que é Paulista pra cá. Não jogaram o Paulista, estão no elenco no Brasileiro. Tietchan, Pato, Vitor Bueno, Daniel Alves, Juanfran. E tem mais gente. Outro dia eu tava fazendo Raniel. Tem pelo menos meia dúzia aí que joga com frequência que não estava no Campeonato Paulista, que chegou para o brasileiro. Então o time tem essas oscilações. É um time que tem qualidade, mas é um time que ainda coletivamente não é bom. Ainda dá para dizer que já está ajustado ali. Daniel no meio, por exemplo, dá para dizer que é uma coisa ajustada? Não dá. O ataque mesmo. Ele tem um meio campo hoje com Tietê, Daniel Alves e Lisiero, que eu acho legal a ideia de um meio campo bem técnico, bem leve, mas ainda não é uma coisa ajustada. Até pouco tempo jogava o Luan, que é mais marcador. Muda bastante toda a mecânica do time. Então é um time que tem os seus altos e baixos, mas vai ficar lá em cima. Não acho que vai despencar, acho que ele vai ficar brigando em cima, mas acho que ainda não é um time para ser campeão brasileiro neste ano. Mantendo o elenco, mantendo o treinador, coisa que o São Paulo não tem feito, ano que vem ele pode começar já, desde o início do ano, como um dos grandes times favoritos a brigar pelos títulos.
Eu concordo com você, acho que o grande ano do São Paulo será o ano de 2020. Neste ano o time tem que tentar ir a classificação para a Libertadores, não a pré-Libertadores, mas a Libertadores direto, acesso direto em grupos, porque o São Paulo é um time que se bate muito quando está em pré-Libertadores, há uma pressão muito grande, enorme para cima do São Paulo. Então o ano do São Paulo é ano que vem, manter o trabalho do Cuca como eles não fizeram no ano passado. A diretoria bateu muito a cabeça quando o São Paulo começou a cair, e o trabalho do Cuca tem sido bem feito. A torcida do São Paulo também tem que ter paciência, reclama-se bastante de ter empatado com o Grêmio, mas em outras ocasiões perderia em casa, né? Então o Cuca tem que seguir, e o trabalho dele tem sido bem feito. Agora definir aí, o Juanfran, Daniel Alves, provavelmente o Cuca irá insistir na posição que o Daniel Alves já está jogando, então a torcida tem que ter um pouco mais de paciência com o São Paulo em si. O trabalho é bom, é bem melhor do que em outros anos.
Dura paciência há 10 anos, né? Os caras estão tendo paciência, né? Mas assim...
Pelos reforços, eu acho que...
Mas eu acho que é justamente o período paciência. De seca é tão longo, exatamente porque todo ano troca tudo.
Exato,
todo
a diretoria bate tudo. Muito cabeça.
E esse jogo contra o Internacional vem num momento meio dramático, né? Primeiro que Flamengo, Santos, Corinthians e talvez até o Palmeiras tem jogos mais... não vou dizer fáceis, né? É duro falar jogos fáceis. Mas assim, com maior possibilidade de vitória. O Flamengo tem um jogo em Brasília contra o Avaí, né? Que tá lá na lanterna do Campeonato Brasileiro.
Ganhou a primeira, né?
O Santos, apesar dos muitos esforços por causa da data FIFA e dos convocados, os estrangeiros convocados, e além do Jorge, o Santos tem um contra o Atlético Paranaense em casa, né? Não é fácil.
Não é fácil, é jogo mas duro. Mas na vida.
O Atlético fora não é... Ele tem uma queda bem grande.
E não é o mesmo Atlético. É, o Corinthians joga em casa contra o Ceará.
Ou seja, você acha que o São Paulo vai perder contato com a ponta?
O Palmeiras é o Goiás fora?
O Palmeiras é o Goiás fora.
Não é fácil também, mas dá pra ganhar. Se com a estreia do Mano, o time der uma resposta, aquela coisa... E o São Paulo pega o Inter lá.
É o jogo mais difícil.
A rodada não vai ser boa. É o jogo mais duro. A rodada, talvez o São Paulo seja o time que tem o jogo...
Ah, com certeza.
Não, é o jogo mais duro na rodada é do São Paulo, que já vem de dois tropeços.
Você vê aí duas posições perdidas pro São Paulo, vai.
O próximo jogo é contra o CSA em casa, aí comando do São Paulo Futebol Clube.
É jogo pra ganhar?
Não, ele pode empatar lá, ser futebol, sim, futebol. O mas o favorito é o Inter. Sentiu? Pode, mas...
O cenário é nele.
Pode
empatar ou pode ganhar.
Pode empatar, pode ganhar, pode perder.
As nuvens são negras, tal.
Mas ele não é...
Mas pode.
Mas você concorda que é o jogo mais difícil?
Sim.
Pra esses times da frente aqui?
É uma briga direta.
E o Inter tá na briga, ele tem 27, São Paulo tem 31.
Só que o Inter tem Copa do Brasil também.
E um detalhe,
vai estar desgastado.
Um detalhe ruim do São Paulo no campeonato é que ele pegou o Grêmio reserva e não ganhou do Grêmio.
Não ganhou em casa.
Como lá atrás, na terceira rodada, é um campeonato por pontos corridos, né? Tudo vale. Ele pegou o Flamengo reserva em casa e não ganhou do Flamengo.
Bahia,
ele empatou em casa, né? Tem o Avaí fora mesmo, fora é um tropeço, um empate com o Avaí. Então esses empates foram quebrando, que o São Paulo até... Quebrando em termos de brigar por título, né? Porque o São Paulo também perdeu muito pouco. O São Paulo perdeu do Vasco agora e perdeu do Corinthians só.
Mas empatou
mas
muito.
Mas ele tem muito empate. Então, e alguns empates que não poderiam ter acontecido.
Com futebol esses, horrível, né?
Esse jogo contra o Avaí
foi péssimo.
Nossa senhora, foi um...
Foi horrível, foi 0x0 sem um chute ao gol.
Foi lá em Florianópolis, um pouco antes da Copa América.
Foi muito ruim esse jogo.
Foi um jogo terrível.
Zé, você pode ser um pouco mais específico só se o São Paulo tem chance de ganhar, se vai empatar ou se vai perder?
1x0 o Inter.
Ah, bom. Tá vendo? Em 3 segundos
resolvemos o problema.
Resolveu,
mas se o São Paulo chegar lá e ganhar...
Aí você não quer tomar enquadro do Marcelo Zena.
Mas se o São Paulo chegar lá e ganhar, não tenho nada com isso. O problema não é meu.
Você também tá pessimista, Gabriel?
Não, vai ser 1x0 São Paulo, Espimpo.
Baseado em?
Baseado em num chute.
Ah. Num chute. Eu também chutei.
O favorito é o Internacional. O Internacional favorito. São Paulo trouxe um pontinho lá, tá excelente. Mas o normal é que o Inter ganhe.
Se o Inter ganhar hoje, a outra fase já começa quando?
Semana que vem.
Já
vem.
É a próxima.
Aí tem essa hipótese de um time reserva, né? Ajudaria.
Mas. São Paulo pode.
Já pensou o Cruzeiro ganha?
Não sei se beneficiado é uma palavra correta, porque.
É o Inter passa hoje.
Eu acho que se o Inter jogar com reserva já é uma outra figura.
Né? Apesar que o São Paulo não vai ter a sua força máxima em função dos problemas, mas é jogo ruim pro São Paulo.
É, independente do time do Inter.
Ruim pro São Paulo.
Jogo duro de qualquer jeito.
Jogo ruim pro São Paulo. Pedro Marques, duas participações.
Aqui o Valberson Santos diz que São Paulo é o azarão desse campeonato brasileiro. O nosso Valberson.
Azarão, né? Também não.
Manda,
né,
aqui a sua participação.
Não é azarão, né?
Também o nosso Renato Klebson tá aqui com a gente.
Como é que chama, rapaz?
Renato Klebson. Tá aqui participando. Tem um ouvinte aqui que tá com um perfil de tricolor Bauru. Deve ser de Bauru aqui, no interior de São Paulo, falando que o São Paulo é o favorito aí pra conquistar o título do Campeonato Brasileiro.
Tá vendo como
tem
os Flamengo, se
tem o Palmeiras também aí na frente, né? Palmeiras que agora, sem a Libertadores, deve focar mais no campeonato. Tem essa turbulência aí do Mano Menezes, mas o Palmeiras vai focar até o final do ano no campeonato. O Santos também, que chega muito forte. É a participação da galera aqui na hashtag Esporte em Discussão. Mande lá então no Twitter o seu comentário, também o seu palpite para as partidas, né, que vamos ter nesse final de semana. A Seleção Brasileira joga nessa sexta hoje, né? Tem Copa do Brasil. Mande o seu palpite também, o seu comentário. Faça junto com a gente o Esporte em Discussão, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Pedro Marques. Bauruzinho ia bem agora, né? Presunto, queijo, tomate, né? Bom. Orégano.
Ó, tá com fome,
ia bem.
É, a galera que tava acompanhando
mais alguns minutinhos. Pão integral.
Ia bem. Não, mas aí não é Bauru.
Pão integral.
Bauru era o pão francês, é. Que pão integral. Aí você já quer desvirtuar o lanche.
Tem pão francês.
Mas os caras que vão na lanchonete me faz um cheeseburger, mas sem a carne.
Mas pra sua informação, tem pão francês integral.
Eu conheço um amigo que vai numa rede de hambúrgueria e só pede um hambúrguer. Tira tudo, só quero o hambúrguer.
Nossa.
Tem louco pra tudo.
Vamos lá, Pedro. Seleção brasileira. Na sexta, o Brasil tem amistoso pela frente, com transmissão aqui da Jovem Pan, no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E o Tite está preparando o Brasil para o retorno de Neymar. O Neymar vai voltar a campo, Márcio Espímpolo.
Ele mais 10, Bruno Prado. Mesmo sem jogar no clube, não tem conversa. É o nosso menino e não tem pra ninguém.
Ele será titular, sem dúvida. E acho que o Tite, ele faz o correto, que o Tite, ele quer que o seu melhor jogador renda. Ele quer que o Neymar jogue bem no time dele, que é a seleção brasileira. E, de fato, o Neymar nunca criou nenhum problema pro Tite. E o Tite, ele integra o jogador. Acho que essa passagem pela seleção vai ser legal pra ele. É um ambiente que ele se sente bem, é um ambiente que ele gosta de estar. Então, acho que vai ser legal. E o tio Neymar é um titular da seleção brasileira, o Tite conta com ele. Pelo que já li de colegas que acompanham a seleção, existe a possibilidade do Tite observá-lo por dentro. Ele tem ainda muita dúvida do rendimento do Felipe Coutinho. Eu também tenho essa dúvida. O Coutinho, como meia, eu acho que ele tem algumas dificuldades. Então, é possível até que o Neymar jogue mais pelo meio com o Coutinho aberto, né? Vamos ver. E acho que eu faria essa observação. Acho que seria uma... É um amistoso serve para você observar. Eu acho que é uma coisa que o Tite pode observar na seleção brasileira.
Estão me chamando de burro aqui, que o Bauru não tem presunto, é rosbife.
Não, tem presunto. O meu tem. Bom, sei lá.
Eu acho que
tem o Bauru original e tem os outros.
Estão me chamando aqui no chat do YouTube, ó.
E lembrando, né, Spiblo, que
tá falando.
Chegada do furacão Dorian lá em Miami pode, né, no caso, adiar a partida entre Brasil e Colômbia. Nada confirmado ainda, mas o furacão tem sido um empecilho, tanto que a seleção brasileira só tem treinado em campos fechados de futebol americano, estrutura do Miami Dolphins, por conta das restrições, das medidas de segurança, por conta desse furacão que está chegando lá em Miami, né? O planejamento foi muito bem feito para essa partida, né, Spiblo?
É um perigo realmente, né?
Eu acho esses dois amistosos completamente sem valor. Acho que a gente já viu Brasil e Colômbia jogarem na Copa América. Não tem nexo nenhum, né? Só pra preencher data ali de seleção brasileira, jogo sexta-feira à noite. Enfim, e pro Neymar, né? O Neymar volta pra seleção brasileira, claro que... É um dos melhores jogadores, é o melhor jogador brasileiro em atividade.
Desculpa só te interromper.
Pois não, é o Senna de novo enchendo o saco?
Não, tá. Pior que o Bauru, quando o Bauru Tem genuíno é rosbife mesmo, Gabriel.
Ah, é mesmo?
É.
Eu peço com presunto.
Rosbife, queijo, orégano, picles. Eu nunca comi com picles também.
Nossa. Não, com picles não dá.
Então é com Bauru. Muito obrigado. Eu sou mesmo um burro, então você tem razão. Agora puxei o nome aqui. Ai, pois, mas desculpa te cortar, Gabriel.
Não, mas é isso. Acho que são dois amistosos incipientes aí para a seleção brasileira. Acho que não havia muito necessidade de enfrentar duas seleções aqui da América do Sul mesmo. Enfim, acho que é mais um teste pro Tite e tal. São alguns jogadores novos que aparecem nessa nova convocação. O Igor Gomes, o Vinícius Júnior tem feito aí declarações entusiasmadas, porque ganha uma chance agora mesmo em amistosos, ele vai estar lá no banco. E o Tite deve usar 8 jogadores que atuaram na Copa América, né? Eu não lembro bem da lista do Tite, mas algumas poucas mudanças. Ele vai trocar o Alisson pelo Ederson, são ali mudanças pontuais, né? E o Neymar, que não jogou a Copa América, estava lesionado. Mas, na minha opinião, amistosa, assim, sem valor nenhum para a seleção brasileira.
Eu acho que o valor é que ele começa a pensar na seleção, no time, visando as eliminatórias do ano que vem. E pensando também na Copa América do ano que vem, mas principalmente os jogos eliminatórios. E o Neymar pelo meio, um teste do Neymar pelo meio, primeiro que fisicamente você é uma função que ele não precisa ficar acompanhando o lateral. É menos desgastante para quem não joga há quanto tempo? Faz muito tempo. Segundo, que você pensar em eliminatórias, tem um cara ali para jogar no lado esquerdo que arrebentou na Copa América e que não dá, seria preconceito você pensar numa seleção brasileira titular sem pensar nele, que é o Everton Cebolinha. Ou seja, vai tirar o cara do time? Então, o quê? Bota o Neymar no meio para abrir vaga para o cara ali no lado esquerdo, pelo menos no primeiro momento. A não ser que ele caia de produção, pare de jogar, né? Ele rende mais do que o Felipe Coutinho hoje, né? E o Neymar é um cara que está voltando depois de inatividade. O Neymar, se for escolher, ele jogaria em qualquer posição, em qualquer lugar do Felipe Coutinho, lugar do Everton, de qualquer um ali, ou em qualquer lugar do campo ali. Mas eu acho que é inteligente você testar mesmo. Neymar pelo meio, vamos colocar o outro aqui na esquerda. Quem sabe nas eliminatórias eu coloco o Neymar no meio e o Everton ali no lado esquerdo.
Ô Pedro Marques, dá uma olhada, o De Berries aqui, ó, o Barcelona, não sei o que, do Dembélé, e vocês têm o Dembeleza, que é o Chacon. Ó, o André, Bauru com rosbife é horrível. O Eric põe aqui que Bauru tem que ser com presunto. Eu também acho, não consegui. Que aí fala um nome de lanchonete aqui pra gente ir comer um Bauru. Se for de graça, nós vamos aqui acabando o programa, né?
Vamos o Senna junto,
né? Vamos de vaca, paga.
Vamos o Senna junto.
O jogo que tá falando que é misto quente, presunto com queijo. Aí já estão começando a avacalhar a nossa vida aqui. Fala, Pedrão.
Um Alexander aqui, ó. O Bruno Prado tá puxando o saco do Neymar aqui, o Alexander. Tipo assim,
mandando
mensagem,
sai parou
agora, Alexandre.
Não sei se o Bauru tem rosbife ou não, só sei que o Palmeiras não tem mundial. Aí é demais também.
Chama o Mauro.
E tem gente perguntando se nosso programa virou da Ana Maria Braga, né? Só dando
gerou essa dúvida, porque eu não sabia mesmo.
Uma dúvida pertinente.
Me enganaram, né, às vezes, que eu comi Bauru aí, porque nunca me serviram
com rosbife. Eu também nunca comi com rosbife.
Mas agora falando um pouquinho do Santos, Espímpulo, porque a equipe do Peixe confirmou uma lesão de Vitor Ferraz. O Ferraz acabou sofrendo uma contusão no joelho direito. Após exames de imagem, foi constatado ali um trauma articular. Ele está, nesse instante, realizando trabalhos na fisioterapia lá do CT Repelé, sendo reavaliado diariamente. Então, o Santos perde Vitor Ferraz, tem o Pará como opção no banco de reservas. Se o São Paulo também quiser, pode improvisar os zagueiros, né? Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo, também o próprio Gustavo Henrique ali pelo lado direito. Então, o São Paulo, ele ganha aí um desfalque, o Vitor Ferraz, que é capitão dessa equipe do Santos.
Sabe o que é pior? O cara se machucar e você vê em rede social torcedor comemorando. Ah, bem feito, falou demais. Isso é deprimente o comportamento,
e de,
né,
um dos melhores jogadores do elenco atual do
Líder,
Santos.
Líder, um cara importante, bom jogador. Tem mercado aí, é só
o
Santos abrir a boca.
Queria sair do time no começo do ano.
Então, é só abrir a boca aí, ó, não quero mais, tal. Tá cheio de clube assim querendo.
É verdade.
Não
é,
vai ter o Soteldo, Derlis Gonzalez, Jorge, o Cueva não é desfalque, né?
Não, pelo amor de Deus.
Ele foi convocado pela seleção peruana.
Mas o Cueva ainda
faz
tá
a menor, não faz a menor diferença.
Essa ausência aí do monte de cara.
Mas agora mais o Vitor Ferraz, ou seja, o professor Sampaoli tem muitas ausências importantes pro jogo contra o Atlético.
E o Pará, ele colocou no jogo contra o Cruzeiro, né? E o Pará ficou em campo acho que 5 minutos.
Só jogou em clube grande esse.
Entrou, hein? Já saiu e tal.
Não, mas o Pará não é isso aí não, gente. Ele joga mais do que isso.
Não, ele joga mais.
O cara jogou no Santos, Grêmio, Flamengo. E assim, número de partidas em campo, um grande número de partidas
também
em campo.
Jogou só em clube grande.
mas o Wesley já faz muito tempo, quando ele deu aquela queda, ele parou de ser titular nos times, tá. Foi pro time pequeno. É. Pará não, ele jogou se manteve. Ele tem uma carreira legal, cara. Sim, Pará... Ele não joga.
Aí eu acho Pará
ruim desse jeito. Dele agora, né?
Eu acho Pará fraco.
Assim, eu acho que o Pará não é tão.
Você tá comparando com quem?
Eu acho que
a tampa,
eu acho que o Pará não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Ele é um jogador normal, assim. Ele é um jogador ok.
É isso.
Eu não acho que ele é tão ruim assim. Eu acho que ele é normal, é um cara...
Esse ok seu já entrega, Bruno. Já pensou? Você foi apresentado pra família da sua namorada. É. Imagina a expectativa durante o dia. O Bruno chega que hora? 2 da tarde. Como que ele é, filha? Ah, ele é um namorado ok, mãe.
É, mas
já
é isso.
Já te colocou lá embaixo, Bruno.
Não, mas é, mas coloca o Pará como se ele fosse horroroso, que ele não tem condição de jogar num time grande. Ele pode fazer parte de um elenco de um time grande. Ele é um jogador mediano mesmo. Ele não é um cara que você vai chegar... Ele vai chegar aqui, vai resolver tudo, vai pra seleção brasileira. Não vai, mas... Ele é um jogador que cabe, se você comparar com os outros times, não tá muito atrás, com uma ou outra exceção, não tá tão atrás, não.
Pedro Marques, o André aqui, ó, sanduíche com rosbife chama Beirute. Muito obrigado por estar defendendo a gente. Outro aqui, ó. O programa de vocês, o Andriel Garcia, o programa de vocês é melhor que o Donos da Bola, que é muito melhor. Você tem razão, você tem um baita bom gosto. Fala, Pedro.
Aqui na nossa hashtag Esporte Discussão, Ariane Souza, dá alô, somos de Porto Velho, Rondônia, não perdemos nenhum dia do programa Esporte em Discussão, então um beijo aí pra Ariane e toda a galera lá de Porto Velho. Também tá aqui o Marcelo Neves junto com a gente, falando do Picles, né? Não tem Pix realmente, né? Também o Weberis falando aqui, ó, Masterchef na Jovem Pan. Enfim, a galera toda participando, não esqueça também de enviar a sua mensagem na hashtag Esporte em Discussão.
Ó, o Raul, 2 fatias de presunto, 1 fatia de queijo, fatia de pão sem miolo, tomate no pão francês original, Zé. Seu xarope. Vamos fechar?
Ah, não pode ser.
Acho que
integral?
Não.
Vai te catar.
É igual os caras inventando lanche pizza meu, agora no pão que na massa de pão de batata e tal. Pizza é massa de pizza, cara. Lanche... Não tem essa de massa de pão de batata doce.
O Bauru é meu, eu coloco no pão que eu quiser.
Então muda o nome, chama Americana.
Bauru integral.
E tu chama seu lanche, não é Bauru?
Bauru.
Vamos mudar de cidade. Tchau, Zé.
Um abraço.
Tchau, Gabriel.
Tchau.
Tchau, Bruno Prado.
Valeu, tchau, até mais.
Valeu, Pedro.
Abraço, Pimpolo.
Muito obrigado, galera. Vem aí, muita informação, prestação de serviço pra você e a gente volta pra falar de futebol a qualquer momento na programação. Valeu.